Continuando sobre o conceito de cuidado com o meio ambiente, vamos ver aqui algumas leis que aparecem no Talmud em relação a alguns assuntos de poluição. Primeira coisa, aparece no Talmud, no Tosefta, mais especificamente, uma braita, quando uma pessoa tem um lugar público para as pessoas se lavarem, se a pessoa está com as mãos e os pés sujos de tit, de cimento, de massa, ou tsoá, sujeiras de uma forma geral, tsoá geralmente é fezes, mas sujeiras, ele não pode se lavar neste lugar que é feito para as pessoas se lavarem. E diz o Tosef, está na continuação, que quando se trata de um poço ou uma cisterna, não se pode se lavar lá, indiferentemente se a pessoa está limpa ou não. Ou seja, nós vemos aqui que o Talmud está limitando quando se tratam de águas de poço, de poços e cisternas, são águas potáveis, é água para as pessoas beberem. E por isso, não pode ninguém se lavar nesse lugar. Essas águas são para serem bebidas. Mas, um lugar que é feito para se lavar, então você pode se lavar. Mas, se a pessoa está muito suja, ele vai acabar poluindo essa água. Então, nesse caso, ele não pode se lavar nesse lugar. Mas, o Tosefta fala que uma casa de banho, as pessoas podem se lavar e usar sabão, shampoo e outros produtos que tinham na época também para a pessoa se lavar. Por mais que esses produtos acabam, de certa forma, poluindo as águas de banho, as águas dessas termas, mas é assim que elas foram montadas, como o Talmud usa a linguagem, que já quando Yehoshua entrou com o povo de Israel, em Israel eles fizeram alguns combinados. E entre os combinados está isso, que as pessoas vão usar as casas de banho para tomar banho. Lá é feito para isso. Então você não pode questionar e reclamar que o shampoo do outro está poluindo essas águas, porque esse lugar é feito para isso. Já é combinado desde o início para ser usado para isso. Interessante em relação às necessidades fisiológicas, que existe uma mitzvah na Torá. A Torá fala, quando está falando sobre as leis de exército, a Torá dá uma ordem que quando a pessoa está no exército, ele precisa ter um cantinho fora do acampamento para que ele possa ali evacuar, e ele precisa ter junto com as suas armas, junto com os seus instrumentos de guerra, precisa ter uma pá pequena, justamente para que ele, quando vai fora do acampamento para evacuar, ele possa cavar e depois cobrir. Isso significa que toda vez que a pessoa vai ao toalete e ele puxa a descarga, ele está cumprindo uma mitzvah. Mitzvah da Torá, cobrir os dejetos. Isso é mitzvah da Torá. E você vê aqui a preocupação que existe, até a própria linguagem lá da Torá é para tomar cuidado com a pureza e com a limpeza. A Torá está te dando uma mitzvah que demonstra a importância de manter o acampamento limpo. Tanto é que você não pode fazer dentro do acampamento, você vai procurar um lugar fora do acampamento e precisa cobrir. Como o Sefer HaChinuch explica lá, que a limpeza faz parte das virtudes que trazem a pessoa ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Divino. Precisa viver num clima de asseio, de limpeza. E se nós estamos falando de poluição, o Talmud fala também sobre poluição do olfato. O Talmud traz que uma pessoa que trabalha com coisas que têm um odor ruim, por exemplo, pessoas que cuidam de animais mortos, ou burski, que é onde se curte o couro, precisam montar a sua fabriqueta, o seu lugar onde eles produzem essas coisas, precisa ser fora da cidade, com uma distância de Hamishimamá, de 50 amot da cidade, quer dizer mais ou menos 25 metros além dos limites da cidade. Justamente porque esses lugares têm um odor muito forte. E nossos sábios no Talmud têm medo que isso venha a prejudicar ou causar com que as pessoas tenham que aguentar um odor ruim. Então você precisa montar essas fábricas de uma forma que estejam afastadas o suficiente para não incomodar as pessoas da cidade. Não só isso, como o Talmud diz também, que tem um lado específico da cidade para fazer, por conta dos ventos. O Talmud diz que os ventos, que precisa ser do lado leste da cidade, porque o vento que vem do leste é um pouco mais quente, isso na Babilônia, e ele prejudica menos. Ele faz com que o odor que está sendo carregado por ele fique um pouco reduzido. Então não prejudica tanto a cidade, os moradores da cidade. Você vê a preocupação que tem da Torá para que as pessoas não sofram e não sejam prejudicadas com maus odores. Da mesma forma, o Talmud também fala que uma pessoa que faz algum trabalho que levanta pó, ou a pessoa está fixando o seu banheiro, antigamente os banheiros ficavam fora da casa, né? Ele vai afixar o seu banheiro, ele tem que tomar cuidado para afastar isso que ele está fazendo o suficiente dos seus colegas para não prejudicá-los com pó que vai voar na casa do vizinho, ou o mau odor, eventualmente, do banheiro que vai parar no seu colega, no seu amigo. Então, precisa se levar em consideração. Isso, logicamente, vai variar de lugar para lugar, depende de como você está fazendo, mas a preocupação que a Torá tem para que você não venha a prejudicar o seu colega com odores. E é interessante que daí os legisladores, os posquim da nossa geração, concluem e trazem em relação ao fumo. O fumo é um negócio complicado, complexo. No passado, isso falando especificamente sobre o fumo, não queria talvez entrar tanto nesse assunto, porque não é esse o assunto. Mas o fumo, de uma forma geral, no passado se tinha como uma coisa positiva, como uma coisa que tanto tranquiliza como que faz bem para a saúde. Assim se achava antigamente. Mas a partir de um certo momento começou-se a perceber que não faz bem para a saúde. Isso não é de ontem, isso já tem bastante tempo. Começaram a perceber que isso não é tão saudável. E devagarzinho começou a se perceber que não é nada saudável. Quando já se começou a perceber que não era tão saudável, muitos dos nossos grandes mestres saíram contra. Por exemplo, Hafetz Chaim, que viveu há 90 anos atrás. Quer dizer, ele faleceu em 33. Ele já falou sobre isso, que não é bom fumar. Mas, principalmente nos últimos anos, onde ficou já de uma forma muito clara o quanto isso é prejudicial, os poskim, de uma forma geral, trazem que não se pode fumar. Mas, fora isso, os legisladores trazem, em relação a alguém que já fuma, que está com dificuldade de parar de fumar, e etc., tá? Ou que fuma proibidamente, não faz diferença. Existe um outro problema, que são os fumantes passivos. Fenômeno, infelizmente, que nós temos que conviver, que é o fato da pessoa não ser fumante, mas ele estar na presença de fumantes. E ele acaba aspirando da fumaça dos outros. Aspirando da fumaça desses que são fumantes. E o Igrot Moshe, o Moshe Feinstein, já traz sobre isso. O Tzitz Eliezer, a Eliezer Vandenberg, escreve sobre isso numa responsa, uma carta que ele escreve para o Dr. Eli Schussheim, em 1982. Para você ter uma ideia, faz tempo já. E ele escreve, justamente se baseando nesse trecho do Talmud, que se uma pessoa já fuma, ele tem que tomar todo o cuidado para não prejudicar outras pessoas com a fumaça. E se uma pessoa se sente incomodada com fumaça que está vindo de cigarro de alguém, ele tem todo o direito de chamar a atenção dessa pessoa para ele parar de fumar ali, porque ele está prejudicando as pessoas que estão ali presentes. Aparece também, posteriormente, o Rav Vosner também escreveu uma tshuva sobre isso, mas isso já é bem mais recente. Escreveu, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, alguma coisa assim, mais ou menos, não lembro agora exato, mas é no último volume do livro dele, Shevet HaLevi. Aparece também uma resposta sobre fumo, onde ele também fala que não se pode fumar, e deve-se incentivar as pessoas a não começar a fumar, porque não pode fumar. Mas lá ele também traz isso, que a pessoa que já fuma, que tome todo o cuidado para não prejudicar outras pessoas com a poluição do seu cigarro. Então, isso, de uma forma geral, aqui são alguns pontos sobre poluição do ar, poluição das águas e da limpeza, de uma forma geral.